E Efficient demons, ut quae non sunt, sic damen quasi sint, cum spacienda hominibus exhibient.
Dizem que em Ulthar, situada além do rio Skye, ninguém pode matar um gato. E nisso posso verdadeiramente acreditar, quando contemplo aquele que repousa ronronando diante do fogo. O gato é misterioso e muito próximo das coisas incomuns que os homens não podem ver. Ele é a alma do Egito Antigo e portador de histórias das cidades esquecidas de Meroe e Ophir. É parente dos senhores da selva e herdeiro dos segredos da velha e sinistra África. A Esfinge é sua prima, e ele fala a sua língua, mas ele é mais antigo que a Esfinge, e conserva a lembrança de coisas que ela esqueceu. Em Ulthar, antes que os cidadãos proibissem a matança de gatos, vivia um velho, Campônio, e sua esposa que se comprazia em apanhar e matar os gatos de seus vizinhos. Por que o faziam, eu não sei. Apenas sei que muitos odeiam a voz dos gatos durante a noite e consideram maléfico que corram furtivamente pelos pátios e jardins ao entardecer. Mas, seja qual for a razão, esse velho e sua esposa sentiam prazer em apanhar e matar todos os gatos que se aproximavam de sua choupana. E por alguns dos sons ouvidos depois do anoitecer, muitos aldeões supunham que o modo como matavam era extraordinariamente peculiar. Mas os aldeões não discutiam sobre essas coisas com o velho e sua mulher. Em virtude da expressão habitual no rosto murcho de ambos, e porque a choupana deles era muito pequena e muito sombriamente oculta, sobre carvalhos espalhados nos fundos de um desleixado quintal. Na verdade, muitos dos donos de gatos que odiavam essa gente esquisita não os temiam mais. Em vez de acusá-los de assassinos brutais, apenas cuidavam para que seus bichanos amados, caçadores de camundongos, não se esgueirassem na direção da remota choupana sob as sombrias árvores. Quando, por algum inevitável descuido, um gato se perdia de vista e se ouviam sons depois do anoitecer, o dono apenas lamentava impotente, ou consolava-se agradecendo ao destino por não ter sido um de seus filhos a desaparecer dessa maneira. Pois o povo de Ulthar era gente simples e não sabiam de que lugar originariamente vieram todos os gatos. Um dia, uma caravana de viajantes vindas do sul entrou nas estreitas ruas de pedra de Ulthar. Viajantes de pele escura e diferentes de outros andarilhos que passavam pela aldeia duas vezes ao ano. No mercado, liam a sorte em troca de prata e compravam rosários coloridos dos mercadores. Onde era a terra desses viajantes, ninguém conseguia dizer. Mas notava-se que se dedicavam às estranhas orações. E nas laterais de seus carros havia pinturas de figuras estranhas, com corpos humanos e cabeça de gatos, falcões, carneiros e leões. O líder da caravana usava um ornato na cabeça com dois cornos, entre os quais havia um curioso disco. Havia nessa caravana singular um menino que não tinha pai nem mãe, mas apenas um gatinho preto para amar. A praga não tinha sido complacente com ele, mas tinha-lhe deixado essa criaturinha peluda para mitigar sua dor. Quando se é muito jovem, pode-se encontrar um grande alívio nas peraltices graciosas de gatinhos pretos. Assim, o menino, a quem esse povo moreno chamava de Menes, sorria mais frequentemente que chorava quando se punha a brincar com seu gatinho gracioso nos degraus de um carro pintado com aquelas figuras bizarras. No terceiro dia da permanência dos viajantes em Ulthar, Menes não conseguiu achar seu gatinho, e como ele chorasse alto no mercado, alguns aldeões contaram-lhe sobre o velho e a sua esposa, e sobre os sons ouvidos à noite. Ao ouvir essa história, seus soluços deram lugar à reflexão, e por fim, à prece. Ele estendia os braços na direção do sol e orava em uma língua que os aldeões não conseguiam entender. Na verdade, os aldeões não fizeram muito esforço para entender, uma vez que a atenção deles se ocupava principalmente do céu e das estranhas formas que as nuvens adquiriram. Eram muito peculiares, mas enquanto o menino pronunciava seu pedido, pareciam tornar-se no céu figuras nebulosas e sombrias, de coisas incomuns. Criaturas híbridas, ornadas com discos entre os cornos. A natureza está cheia dessas ilusões, que impressionam a imaginação. Naquela noite, os viajantes partiram de Ulta e nunca mais foram vistos. Mas os moradores ficaram perturbados quando notaram que em toda a aldeia não havia nenhum gato. O gato familiar de todas as casas tinha desaparecido. Grandes e pequenos, pretos, cinzentos, malhados, amarelos e brancos. O velho Drannon, o burgomestre, jurou que o povo moreno tinha levado os gatos em vingança pela morte do gatinho de Menes e amaldiçoou a caravana e o menino. Mas Nif, o notário magrelo, declarou que o estranho Campônio e sua esposa eram, muito provavelmente, as pessoas suspeitas, pois sua aversão aos gatos era notória e cada vez mais insolente. Contudo, ninguém se atreveu a acusar o casal sinistro. Mesmo quando o pequeno Atal, o filho do hospedeiro, garantiu que, na hora crepuscular do amanhecer, tinha visto todos os gatos de Ultar naquele maldito quintal sobre as árvores. Circulavam muito lentamente a passos curtos em volta da cabana, dois a dois, como se estivessem realizando algum rito bestial desconhecido. Os aldeões não sabiam em que medida podiam acreditar em um menino tão pequeno, e embora temessem que o casal malévolo tivesse enfeitiçado os gatos até a morte, preferiram não admoestar o velho Campônio até que o encontrassem fora de seu quintal sombrio e repelente. Desse modo, Ultar foi dormir tomada de uma raiva inútil. Quando o povo acordou de manhã, todos os gatos estavam de volta à sua lareira habitual. Grandes e pequenos, pretos, cinzentos, malhados, amarelos e brancos. Não faltava nenhum. Os gatos reapareceram ronronantes de satisfação, muito lustrosos e gordos. Os cidadãos comentaram entre si o fato, e não foi pouco o espanto deles. O velho Cranon insistiu que o povo moreno tinha levado os gatos, uma vez que não retornariam vivos da cabana do ancião e da sua esposa. Mas todos concordaram sobre uma coisa: a recusa de todos os gatos em comer suas porções de comida e beber suas cuias de leite era extraordinariamente curiosa. Durante dois dias inteiros, os brilhantes e preguiçosos gatos de Ulta não tocaram na comida, mas apenas dormitaram junto do fogo ou ao sol. Uma semana inteira transcorreu antes que os aldeões notassem que não haviam luzes ao anoitecer nas janelas da choupana sobre as árvores. Então, o magrelo Nif notou que ninguém tinha visto o velho e a sua esposa desde a noite do desaparecimento dos gatos. Na semana seguinte, o burgomestre decidiu, por uma questão de dever, vencer seu medo e chamar à porta da habitação estranhamente silenciosa. Contudo, ao fazê-lo, tomou o cuidado de levar consigo como testemunhas Sheng, o ferreiro, e Tu, o cortador de pedras. Quando derrubaram a porta de junco, encontraram sobre o chão de terra apenas dois esqueletos humanos completamente descarnados e uma multidão de insetos curiosos arrastando-se nos cantos sombrios. Posteriormente, entre os cidadãos de Ulta, correram muitos comentários. Zaf, o juiz, polemizou com Nif, o notário magrelo, e Cranon, Sheng e Tu foram esmagados com perguntas. Até o pequeno Atal o filho do hospedeiro, foi questionado com rigor e ganhou como recompensa um doce. Falavam do velho Campônio e a sua esposa, da caravana de viajantes de pele escura, do menino Menês e seu gatinho preto, das preces de Menês e do céu durante a sua prece, do comportamento dos gatos na noite em que a caravana partiu, e do que depois encontraram na cabana sob as árvores sombrias no quintal repulsivo. Por fim, os cidadãos aprovaram aquela lei fora do comum, mencionada pelos mercadores de Hattag e debatida pelos viajantes de Nir, a saber que em Ultar ninguém pode matar um gato.
Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima.
Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do ferro. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Mainara da Cunha, que vossa maestria nas artes antigas continue a guiar os iniciados. Renato Vital, que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem, que vossa fé e sabedoria jamais se exporte. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com a força inquebrantável, que vossa vontade seja feita nesta vida e na próxima. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.